DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham Maria João Pinto neste jornal, o impacto do uso de minas antipessoais pelos insurgentes em Cabo Delgado.
É uma forma de ataque e que se consubstancia em defesa. A forma de se proteger é usar minas para impedir o avanço das forças terrestres motorizadas.
Líderes africanos alertam nas Nações Unidas para a desigualdade na imunização contra a Covid-19.
É chocante constatar-se a disparidade existente entre umas nações e outras no que respeita à disponibilidade de vacinas.
E ainda a entrevista ao realizador angolano Fradico, um dos convidados do Festival de Filmes Africanos de Colônia. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 24 de setembro. O uso de minas por parte dos insurgentes em Cabo Delgado visa essencialmente alvos militares, no entender de Raul Domingos, ex-militar e ex-alto quadro da Renamo. Recentemente, o projeto de registro de conflitos ACLED e vários jornais internacionais reportaram o uso de engenhos explosivos em Cabo Delgado, embora o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, afirme que não tem conhecimento do assunto. Antes da intensificação da ofensiva militar no norte do país, graças ao reforço de forças externas, do Ruanda e da SADC, não havia relatos de uso de minas antipessoais. Em entrevista à DW, Raul Domingos comenta o novo modus operandi dos insurgentes.
Em primeiro lugar, eu acho que é uma atitude de defesa da própria força insurgente que tem estado a atuar como uma força de guerrilha. Estão a usar minas, é uma forma de ataque e que se consubstancia em defesa. A forma de se proteger é usar minas para impedir o avanço das forças terrestres, quer motorizadas. Não tenho muita informação sobre o tipo de minas que estão a usar, mas acredito que sejam anticarro e antipessoal. Isso é típico de uma força de guerrilha.
Entretanto, uma força extremista como a que está a atuar em Moçambique não tem como modus operandi o uso de minas.
Isso leva a uma outra reflexão. Que força é essa que está a operar? É efetivamente aquilo que convencionamos chamar de terrorismo, ou o terrorismo foi uma forma, foi usada inicialmente para trazer um impacto sobre a presença desta força no terreno? E que efetivamente trata-se de uma força de guerrilha que tem a participação da juventude local de Cabo Delgado. Porque, se estivermos recordados, também no passado, os guerrilheiros de Renamo tiveram vários nomes. Bandidos armados, agentes de antissemite, instrumentos do apartheid, até que em 1990 os tais bandidos armados estavam a sentar na mesa de negociações com o governo. E hoje os tais bandidos armados estão no Parlamento a discutir o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, esta situação que estamos hoje nos remete a uma grande reflexão. Que tipo de força estamos a enfrentar?
Acredita que essa prática nova dos extremistas pode ser só de boca dura se considerarmos o cerco que está a ficar cada vez mais apertado com a presença de forças estrangeiras em Cabo Delgado?
Tenho dificuldades de responder a essa pergunta porque não tenho muita informação sobre a atividade militar que está acontecendo no terreno. Não sei o nível de cerco que estamos a falar, porque a costa é muito grande. Se calhar estamos a falar de um cerco em Cabo Delgado, enquanto eles podem receber esses abastecimentos em outros cantos da nossa costa e por via terrestre as minas chegarem até as bases em Cabo Delgado. E o meu maior receio em queimarmos apenas uma frente, que é a frente militar, é o facto de que uma força de guerrilha tem várias táticas, pode se espalhar e de repente estarmos a ouvir ações em outros cantos do país.
Estas forças aparentemente estão numa situação de letargia. Parece-lhe que podem voltar ao ativo com a saída das forças estrangeiras do norte?
Essa é uma outra tática. Quem aprendeu táticas de guerrilha, quem leu sobre Mao Tse-Tung, quem leu sobre o Zhu Zhu, que são os clássicos R Brasília sabe muito bem que quando estamos nessa situação, parece letargia, é quando devemos nos preocupar mais, porque não sabemos o que eles estão a fazer, onde é que estão. Quando há combates, quando há ataques, conseguimos localizar, mas quando há um silêncio, precisamos de estar mais atentos e mais preocupados, porque podem voltar ao ataque com mais força.
O ex-militar e ex-alto quadro da Renamo, Raul Domingos, ouvido por Nádia e Sufo, e nós queremos saber qual é a sua opinião. O uso de minas antipessoais pelos insurgentes em Cabo Delgado poderá ter impacto na ofensiva militar? Foi a pergunta que fizemos na nossa página do Facebook. Sérgio Mauelela escreve: o terrorismo e seus métodos de atuação constituem um grande mal. O uso de minas terrestres, que tanto desgraçou os moçambicanos, é um crime associado. Que se faça uma investigação muito profunda e os resultados sejam de conhecimento público. O secretismo ou negacionismo sobre um fenómeno tão nefasto só prejudica os moçambicanos. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um ano depois, Mocímboa da Praia volta a ter acesso à energia da rede pública. A empresa pública Eletricidade de Moçambique anunciou ontem o restabelecimento parcial da energia na vila portuária de Cabo Delgado, reconquistada a grupos rebeldes em agosto. Após um apagão que durou cerca de um ano, a eletricidade da rede nacional volta a abastecer a base das forças de defesa e segurança, decorrendo intervenções nas infraestruturas da vila para que o resto da rede de baixa tensão seja ligada. A EDM reconstruiu 45 quilómetros de linha elétrica, desde a subestação de Auás até à vila de Mocímboa da Praia, e mantém o plano de recuperação anunciado no início de setembro. O governo brasileiro informou esta quinta-feira que está disposto a cooperar para fortalecer as forças moçambicanas que enfrentam o terrorismo na província de Cabo Delgado. A declaração foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil na rede social Twitter, onde foram partilhadas fotografias de um encontro entre o chefe da diplomacia brasileira, Carlos França, e a homóloga moçambicana, Verónica Macamo, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ainda em Moçambique, a partir de amanhã são aliviadas algumas das restrições para prevenir a Covid-19. O presidente Filipe Nyusi anunciou ontem a manutenção do estado de calamidade pública por mais 30 dias, mas com algumas mudanças, incluindo a redução do recolher obrigatório noturno, a reabertura dos locais de culto e do ensino pré-escolar. É o reconhecimento do esforço dos moçambicanos, segundo o chefe de Estado.
DW África. Deutsche Welle.
A desigualdade da distribuição das vacinas contra a Covid-19 continua no centro das atenções na Assembleia Geral da ONU. Em Nova Iorque, os líderes de países africanos aproveitaram os seus discursos esta quinta-feira para alertar para a injustiça no acesso à imunização. O presidente angolano, João Lourenço, falou mesmo em choque e disse ser urgente a solidariedade e simplificação de processos no acesso a vacinas para vencer a pandemia. O chefe de Estado angolano pediu à ONU decisões que conduzam à produção de vacinas por um número cada vez maior de países.
É chocante constatar-se a disparidade existente entre umas nações e outras no que respeita à disponibilidade de vacinas, pois estas diferenças permitem, em alguns casos, administrarem-se já terceiras doses, enquanto noutros, como ocorre em África, a larga maioria das populações não está vacinada sequer com a primeira dose.
Angola, um país de 30 milhões de habitantes, conta até ao momento com cerca de 2 milhões e 800 mil doses administradas e 987 mil pessoas totalmente vacinadas. Esta quinta-feira, o país voltou a bater recordes nos números diários da Covid-19. Registou 453 novos casos e 26 óbitos, o número mais alto pelo terceiro dia consecutivo desde o início da pandemia. Também o presidente da África do Sul, o país mais atingido pela Covid-19 no continente, defendeu esta quinta-feira a distribuição justa e equitativa de vacinas pelos países ocidentais e lançou o alerta.
It is an indictment on humanity that More than 82% of the world's vaccine doses.
É uma acusação contra a humanidade que mais de 82% das doses de vacinas do mundo foram adquiridas por países ricos, enquanto menos de 1% foi para países de baixo rendimento. Se não tratarmos isto como uma questão de urgência, a pandemia vai durar muito mais tempo e vão surgir e alastrar-se novas mutações do vírus. As remessas da COVAX, a iniciativa global estabelecida para assegurar o acesso equitativo às vacinas anti-Covid-19, continuam a chegar aos países africanos, com 4 milhões de doses recebidas na última semana. Mas apenas um terço das vacinas que os países ricos se comprometeram a partilhar com a África até ao final de 2021 foi entregue. Entretanto, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha e Israel são apenas alguns dos países que já começaram a administrar doses de reforço ou anunciar planos para o fazer. O presidente da Namíbia, Hage Geingob, não poupou críticas no seu discurso na Assembleia Geral da ONU.
Vaccine apartheid has resulted in significant disparities.
O apartheid das vacinas resultou em disparidades significativas em termos de distribuição e disponibilidade de vacinas, deixando muitas pessoas de fora nos países em desenvolvimento. É uma pena que em alguns países os cidadãos estejam na fase de receber doses de reforço, enquanto noutros países muitos ainda aguardem a primeira dose da vacina.
While in other countries, many are still waiting to receive their first doses of vaccines.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, as remessas de vacinas contra a Covid-19 para a África devem aumentar 7 vezes, de 20 milhões por mês, para uma média mensal de 150 milhões, para que o continente vacine completamente 70% da população até setembro de 2022. O objetivo foi fixado na Cimeira Global da Covid-19, organizada pelos Estados Unidos da América, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas declarou ontem que cerca de 811 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentaram fome em 2020 e mais de 41 milhões de pessoas estão a um passo de morrer por esse motivo. Os dados foram revelados na primeira Cimeira Mundial dos Sistemas Alimentares, iniciada esta quinta-feira pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde se pretendem ações para uma transformação que forneça melhor nutrição e saúde às pessoas, agricultura sustentável, trabalho digno e proteção ambiental. No Sudão do Sul, mais de 62 milhões de euros foram desviados dos cofres públicos desde 2018 para benefício pessoal de responsáveis do governo. É o que revela um novo relatório da missão da ONU no país. Segundo as Nações Unidas, as autoridades sul-sudanesas adotaram um sistema informal de cobrança de impostos sobre o petróleo, o que, na ausência de órgãos de fiscalização, facilitou o desvio de fundos públicos. O antigo chefe de gabinete do presidente de posto do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi detido ontem no âmbito de uma investigação sobre a compra em 2014 do avião do chefe de Estado. Um antigo primeiro-ministro e um ex-ministro da Economia e Finanças já tinham sido detidos no âmbito deste caso em agosto. A compra de um avião presidencial por quase 40 milhões de dólares, bem como de equipamento militar a uma empresa do Mali, tudo sem concurso, implicou para o país sanções das instituições financeiras, incluindo o Fundo Monetário Internacional. Cerca de 20 países da União Europeia propuseram a candidatura de Tedros Adhanom Ghebreyesus à sua própria sucessão na liderança da Organização Mundial da Saúde, pouco antes do final do prazo limite esta quinta-feira. Apesar de Tedros ainda não ter oficializado a sua candidatura, o apelo lançado pela Alemanha à sua recondução foi atendido por cerca de 20 países europeus que propuseram então ontem a candidatura do médico etíope. O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, foi detido ontem na Sardenha pela polícia italiana. O eurodeputado independentista, alvo de um mandado de captura internacional por sedição, foi preso à chegada à Itália, vindo de Bruxelas. O mandado remonta a 2019, quando o Supremo Tribunal condenou por sedição os líderes do processo de soberania catalã que foram levados à justiça.
DW Cultura.
O realizador angolano Mário Bastos, mais conhecido por Fradi, que está em Colônia para participar no Festival de Filmes Africanos da quarta cidade mais populosa da Alemanha. Em entrevista exclusiva à DW, o realizador falou sobre a necessidade que Angola tem de usar as artes para refletir sobre o que se está a passar no país e para manter viva a memória angolana. Um trabalho de Ana Teresa May.
Considerado um dos diretores de destaque do cinema contemporâneo angolano, Fradi é um dos realizadores convidados pelo Festival de Filmes Africanos que está a ocorrer essa semana em Colônia, na Alemanha. O cineasta diz que ainda é um desafio fazer cinema em Angola. Fradi pontua que, para muitos, as artes ainda não são vistas como uma prioridade para o país.
No primeiro encontro de cinema que nós fizemos, as pessoas do audiovisual em Angola, depois da Guerra Civil acabar em 2002... falava-se, é prioritário construir estradas, precisamos de estradas, mas também precisamos de filmes, precisamos de escola. Ou seja, uma sociedade não se faz só com uma coisa, né?
Fradic considera que a falta de interesse do angolano em consumir produções nacionais seja outro obstáculo para o desenvolvimento do cinema no país. Quando lançou seu primeiro curta-metragem, em 2010, Fradic tinha como objetivo criar um produto voltado para o mercado angolano que falasse sobre a realidade do país e não reproduzisse estereótipos. Por causa do alto consumo de filmes estadunidenses, as produções nacionais tendem a cometer o mesmo erro de reproduzir caricaturas.
Acho que nós só vamos conseguir ultrapassar quando nós, angolanos e angolanas, conseguimos ver outro tipo de cinema. Ou seja, se estivermos expostos a mais cinema do mundo, a mais cinema daquilo que é chamado o Sul Global, eu gostaria muito que em Angola a gente visse mais filmes brasileiros, mais filmes africanos. Em Angola não se vê filmes africanos. Isso é uma coisa que a geração 80, nós enquanto coletivo, também estamos a tentar mudar.
Os trabalhos de Fradic têm como objetivo a reflexão e o resgate de memórias. A exemplo disso, o curta Independência, lançado em 2016, tem como objetivo contar a história da guerra colonial, em especial para aqueles que não eram nascidos no período.
Eu acho que nós, enquanto angolanos e angolanas, temos uma memória muito curta. O país saltou de momentos sociais muito fortes, desde ganhar uma independência, conquistar uma independência, na verdade, há uma guerra civil, ou seja, há uma crise financeira. Há muitas coisas que fazem com que nós não tenhamos muito tempo para parar e para pensar. O cinema, para mim, é algo que realmente ajuda-me também a resgatar memórias.
O filme Ar-Condicionado é o primeiro longa-metragem de Fradi, que já participou de diversos festivais internacionais, como o de Rotterdam e o de Luxemburgo. Além disso, também foi premiado na categoria Melhor Ficção nos festivais Arquiteturas e no de Innsbruck. A próxima produção, dirigida por Fradi, chama-se O Reino das Casuarinas, projeto que parte do romance homônimo do escritor angolano Luiz Mendonça. O filme já está em desenvolvimento e deve ser lançado apenas em 2022. Ana Teresa May, DW.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos se acha que o uso de minas antipessoais pelos insurgentes em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, poderá ter impacto na ofensiva militar. Temos mais respostas. Por exemplo, Francisco Chigogoro responde: claro que sim. Além de criar problemas para a ofensiva militar, também no futuro vai criar sérios e graves problemas para a população que está de volta à sua origem. Já se viveu o mesmo drama na guerra e depois da guerra dos 16 anos. O outro grande problema é o espírito de negação dos dirigentes desse governo. Quando foram alertados sobre os focos do início de atos terroristas, também negaram. Agora já estão a correr atrás dos prejuízos. Amadou Buarugás, de Bissau, acha que sim, porque os insurgentes em Cabo Delgado estão precisamente a usar este método só visando atingir a ofensiva militar, principalmente as forças externas de Ruanda e da SADC. Acho que face a este fenómeno, muito embora o ministro da Defesa Jaime Neto afirme que não tem conhecimento do assunto, é preciso as forças externas estarem sempre atentas e cautelosas, porque estas minas antipessoais são perigosas. E Adulei Candé diz: afirmativo, se isto for verdade, não é bom para a ofensiva militar e nem tão pouco para a população, porque mais tarde vai criar danos inesquecíveis. E no final, Adulei Candé deseja um bom fim de semana a todos os funcionários desta estação emissora DW. Nós agradecemos a Adulei Candé. Rafik Yeriwa diz que sim, este método irá criar muitos problemas para a população que está a regressar para as zonas de origem. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação atualizada em dw.com/português. E da nossa parte, tenha um bom dia e um bom fim de semana.